dentro do tempo, porque o Alentejo também tem agenda. Do teatro ao cinema, da música às artes plásticas, da dança à literatura, das festas às romarias, do desporto às exposições, tudo passa por aqui. Dentro do tempo, de segunda à sexta, das 9 às 11, na Rádio Vidigueira.
Durante os próximos minutos aqui no nosso programa Dentro do Tempo, vamos ficar à conversa com Carlos Mota. Carlos Mota, que é chefe de célula operacional do Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil em Lisboa e segundo comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Vidigueira. A conversa que vai estar em cima da mesa hoje é sobre a Força Operacional Conjunta que seguiu para a Venezuela no dia 26 de junho, FOCON, no âmbito do apoio internacional solicitado após os sismos que afetaram o país. Uma força que esteve presente desde o dia 26 de junho e Carlos Mota, que foi um dos elementos que também participou e fez parte desta missão. Bom dia, Carlos.
Muito bom dia, Marisa. E muito obrigado aqui por
este convite. É esquisito, tia e sobrinho, mas vamos tentar fazer o nosso melhor. Vamos falar sobre esta experiência, não muito boa, mas que ficou marcada a nível nacional e a nível local, porque és um elemento do Corpo de Bombeiros de Vidigueira, como bombeiro voluntário já há bastantes anos. Neste momento és segundo comandante e principal chefe de célula operacional do Comando Distrital de Emergência e Proteção Civil. É um dos elementos que fez parte desta missão Venezuela, o sismo na Venezuela. Como foi aceitares esta missão? Fazemos uma pequena apresentação. Qual é a tua responsabilidade na autoridade?
Sim. Bom, então eu, Carlos Mota, sou aqui natural da Vidigueira e desde pequeno que já estou ligado aqui a esta casa, ou seja, a este Corpo de Bombeiros, a esta associação que também pertence aqui à Rádio Vidigueira, e foi aqui onde tudo começou, ou seja, onde eu entrei nesta vida de proteção e socorro das populações, e já estou nesta vida de bombeiro há 26 anos. Neste momento exerço aqui estas funções enquanto voluntário como segundo comandante nesta casa, e sou bombeiro profissional, ou seja, a minha área profissional é na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, onde neste momento sou chefe de divisão, ou seja, da autoridade, sou dirigente do Estado, trabalho em Carnaxide no Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil. Isto tem sido um percurso na parte profissional de bombeiros, onde tudo começou na Força Especial de Bombeiros, e agora nestas funções na autoridade, onde estou mais na vertente da tecnologia, no apoio à decisão, na parte dos sistemas. Sou responsável nacional, porque estou no Comando Nacional sobre sistemas de apoio à decisão e tecnologias de informação. Tenho a parte dos programas, da cartografia, da ligação, da informação de satélites, para chegar toda essa informação e apoiar os operacionais no terreno, e foi nessa vertente que também fui para a Venezuela com uma função de apoiar aqui o comando desta FOCON, com funções de apoio à decisão, ou seja, na parte dos sistemas e também na parte das comunicações, porque uma força com esta dimensão precisa sempre de comunicações e esta parte da responsabilidade que tenho também foi com funções de sistemas e de comunicações. Era a minha função aqui nesta equipa que foi até à Venezuela.
Quando foi feito o convite para esta missão, como é que foi a tua decisão? Aceitastes de livre vontade e com algumas dúvidas?
Não, ou seja, já não é a primeira missão. As dúvidas às vezes é um pouco, vou deixar a minha família cá e vou para mais uma, e é sempre a família que fica preocupada em eu sair para mais uma missão. Isso às vezes é a minha dúvida, mas em termos de espírito de missão...
De espírito de missão é logo o sim.
A resposta é logo o sim, ou seja, a vontade de ajudar
é muito.
É intrínseco. Ou seja, já está cá dentro e uma pessoa não é capaz de dizer que não quando nos aceita esta missão. Ou seja, eu já estava a preparar, porque estava a trabalhar em Carnaxide, estávamos a preparar desde os primeiros momentos do sismo, Portugal começou a preparar, ou seja, a autoridade começou logo a preparar esta força conjunta, mesmo sem ainda ter chegado o pedido, porque poderia
acontecer.
Chegar. Ou seja, a gente nunca projeta uma força sem haver sempre um pedido das autoridades locais, mas na antecipação, e trabalhamos sempre por antecipação, preparámos esta força, já estávamos a fazer alguns contactos, mesmo em termos de logística e o número de elementos para depois, quando houvesse aquele momento do pedido internacional, nós já temos a resposta e conseguimos
imediata
preparar a força para embarcar, e foi isso que aconteceu. Ou seja, o sismo ocorre a 24 e nós a 26 estávamos a partir para a Venezuela. Ou seja, foi uma missão que teve uma resposta bastante rápida e pronto, é o nosso trabalho.
Portugal está preparado, sendo assim, para este tipo de ocorrências?
Sim, Portugal cada vez mais vem estando preparado. Nós temos equipas especializadas que estão preparadas nas mais variadas vertentes.
Sim.
Isto é um tipo de missão, ou seja, os sismos é um dos tipos de missão que nós temos, e depois, dependendo da tipologia, nós colocamos aqui os operacionais mais bem preparados, os mais especializados, e constituímos esta força conjunta para levarmos uma equipa multidisciplinar preparada para tudo e para sermos autossuficientes no local para onde formos acionados.
FOCON, Força Operacional Conjunta, é as siglas desta palavra, FOCON. Esta a Força Operacional é composta por elementos, foi composta por elementos. Podes falar sobre isso? Guarda, INEM... toda esta equipa partiu conjunta.
Sim,
e tudo ao mesmo tempo.
Sim, esta Força Nacional Conjunta é composta aqui por várias entidades reunidas numa única estrutura de comando. Ou seja, o comando é sempre da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e aqui a constituição dessa força, que foi com 62 elementos mais 6 cães de busca. Nós tivemos aqui a constituição desta equipa, foi da parte da autoridade, tínhamos 6 elementos, que era a parte de comando, onde foi esta força foi comandada pelo comandante Hugo Santos, o comandante da subregional da subregião Grande Lisboa, da região de Lisboa e Val do Tejo. O segundo comandante era o segundo comandante da subregião do Médio Tejo, o João Pitacas. Também levámos o segundo comandante da sub-região de Trás-os-Montes, o Júlio. Estava eu como elemento do Comando Nacional. Levámos também um elemento oficial de logística e elemento de comunicações, ou seja, um operador de comunicações. Ou seja, esta era a constituição da equipa de comando da FOCON. Depois levámos 5 elementos da Força Especial de Proteção Civil, que tinha aqui uma equipa light, ou seja, uma equipa de busca e resgate. Levámos 15 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, estes 15 elementos com a especialidade de usar, ou seja, busca e resgate urbano. Do INEM também levámos aqui elementos para constituir uma equipa médica, em que foram do INEM 7 elementos. Da GNR tivemos para busca e resgate 19, da Unidade Especial de Proteção e Socorro, da UEPS, da GNR também, mas de uma unidade diferente, da Unidade de Intervenção da parte sinotécnica, levámos 7 elementos. Estes 7 elementos eram os 6 tratadores dos cães e o elemento que faz o comando. E da GNR ainda levámos mais 3 elementos da equipa sanitária, ou seja, outra especialidade. Aqui a parte da GNR teve um total de 29 elementos, se não tenho erro, mas estavam aqui de três áreas distintas.
Uhum.
Porque três dos elementos da GNR foram depois juntar-se à equipa médica, em que constituímos aqui uma equipa médica de 10 elementos, porque esta Focon trabalhava 24 horas, ou seja, desde que nós iniciámos as missões no terreno, estávamos sempre a trabalhar com uma equipa no terreno 24 horas, em que fazíamos as rendições, e estas equipas no terreno, para além de fazerem a busca, que foi a maior parte das missões que nós tivemos foi de busca, sempre faziam a busca, tinham sempre um médico e um enfermeiro junto das equipas para dar o apoio.
Apoio psicológico, sim.
Também tínhamos apoio psicológico, mas esse mais na retaguarda, este aqui era mais uma questão de...
Caso, no terreno, no TO.
Alguma dificuldade, como a Focon é uma força que é ao sol suficiente, ou seja, nós até tínhamos na nossa base de operações da Focon um posto médico em que os operacionais, caso tivessem acidentes, pudessem ali fazer logo a primeira triagem e a primeira resposta do médico e do enfermeiro, e depois só caso necessário é que iriam para os centros, os hospitais locais. Mas aí nós temos ali logo a primeira resposta e conseguimos dar o apoio necessário aos operacionais, mesmo para a sua recuperação, que é muito importante. Esta força tem uma autossuficiência, quando saímos fomos com autossuficiência para 10 dias, isto quer dizer que...
Ultrapassaram nesta missão.
Sim, depois com os transportes, ou seja, o avião, parecendo que não, mas levou uns dias a chegar, depois lá também quando terminámos a missão tivemos alguns dias à espera do avião, então demorou mais dias, então no total da missão foram 15 dias, mas quando saímos daqui fomos com autossuficiência para 10 dias, isto quer dizer que levamos tendas, levamos todo o equipamento necessário para chegarmos ao teatro de operações e conseguimos dar uma resposta à população sem necessidade de apoios das autoridades locais, ou seja, integramos uma coordenação internacional que já estava implementada. Assim que chegámos, reunimos logo com as entidades que estavam a coordenar o cenário.
Uhum.
E depois foi receber missões e começar a dar resposta a esta catástrofe que já todos viram nas televisões e que é
uma missão difícil, de busca e salvamento.
É muito difícil de explicar muitas vezes o que nós vimos, ou seja,
e encontraram.
Sim, é complicado de explicar o que se encontra, porque são cenários que inimagináveis.
Partiram da base aérea número 11, aqui de Beja, dois aviões, certo? Com estas
Sim.
equipas, depois de chegarem ao local, já falaste aí um pouco sobre essas operações, estavam preparados para encontrar aquele cenário, aquele TO, um sismo com esta dimensão, com este número elevado de mortes e de feridos, as equipas preparadas com os cães?
Nós
falar sobre as operações em si, Carlos.
Nós temos de estar sempre preparados, né? Ou seja, quem está nesta área tem de estar sempre preparado. Mas depois vimos.
Há sempre um receio. E cenários que ficam.
Há respeito. Há muito respeito por a força da natureza. E o que tenho visto ao longo de missões que tenho presenciado, tenho visto que nós somos muito pouco quando a força da natureza se impõe. Nós não conseguimos fazer nada, ou seja, podemos antecipar, podemos nos preparar, mas quando há um sismo, quando há um grande incêndio, quando a natureza quer, é difícil de parar. E estes sismos, quando a terra treme...
Não sabemos o que é que...
É depois tentar recuperar o máximo a comunidade, porque perante o sismo não há muito a fazer. Ou seja, é preparar-nos antes, haver uma preparação, haver boas infraestruturas para conseguir aguentar o máximo, porque nunca saberemos qual será a capacidade de responder ao máximo, né, do sismo, porque há sismos mais pequenos e há outros que pronto, com a intensidade que têm, não há quase nada que resista. Mas temos de estar preparados.
Estavam preparados, então, para aquilo que iam encontrar. Sei que alguns momentos foram marcantes. Qual dos momentos mais marcantes para a equipa portuguesa que esteve no local? Queres falar sobre isso? Foram todos, mas há sempre uma mais marcante.
Sim, o marcante é sempre quando se resgata a vida. Isso é sempre o marcante. Já tínhamos tido essa sensação na Turquia, porque nós já temos várias missões. E aqui o momento marcante da Venezuela foi mesmo o resgate do Hernán. Foi um momento sem sombra de dúvida marcante, principalmente porque levou muito, muito tempo a tirar o Hernán do local onde estava. Nós detectámos o Hernán ao quinto dia, mas já havia sinais de vida naquele edifício onde ele estava. Já tinham outras equipas passado naquele edifício e já tinham marcado. Ainda não se sabia efetivamente onde é que ele estava, mas já se tinha marcado como o edifício tivesse vida lá dentro. Como muitos outros também que foram marcados, e depois muitas vezes não é possível fazer o resgate. Mas neste caso a equipa portuguesa foi lá chamada, colocámos as equipas a fazer a procura por este homem de 47 anos, depois dos cães o detectarem, o sensor, ou seja, o sensor que nós levámos do regimento, identificou o local exato onde estava o Hernán, e a partir daí foi uma missão de resgate, ou seja, um primeiro momento para conseguirmos um acesso até o Hernán, e esse foi o primeiro momento de sucesso, porque conseguimos dar água, ou seja, dar-lhe assistência, e isso foi algumas horas, e a partir daí tentar estabilizá-lo. Porque depois ele estava no local, o edifício era de 8 pisos e ele estava na cave no menos 3. E o edifício estava todo colapsado. E então o senhor trabalhava numa cabine do estacionamento. E foi onde ele estava, ou seja, ele estava dentro da cabine do estacionamento. E então foi uma operação muito complexa em que as equipas estavam, lá está, na cave. Primeiro a tentar estabilizar toda a estrutura à volta.
Estava já em escombros.
O principal é a segurança dos operacionais.
Dos operacionais.
E muitas vezes a segurança pôs-se em causa. Houve alguns momentos em que os próprios sensores que são colocados neste cenário, ou seja, nestas operações, são colocados sensores que ao mínimo movimento eles dão um sinal de alarme e as equipas têm de evacuar. Têm de sair todas do edifício. Isso aconteceu. Tentou-se estratégias diferentes, ou seja, acessos que depois não foram possíveis, teve de se recuar e voltar a entrar por outros acessos, daí que muitas das vezes via-se na televisão que está a sair, mas o está a sair muitas das vezes está quase a sair, mas
se acontece
alguma coisa, tente-se recuar, tente-se analisar outra vez a estratégia, fazer um plano diferente, tentar outro acesso. Foi o que aconteceu, tentou-se outro acesso e com sucesso, 72 horas depois de um trabalho árduo de várias equipas, isto houve um trabalho muito grande de várias equipas que estavam aqui no local, conseguiu-se tirar o Hernán com vida. E pronto, esse foi o momento marcante da missão.
E ele, depois de ser encontrado, depois desses 5 dias estar soterrado nos escombros, ele foi sempre tentando comunicar com as equipas? Houve algum contacto dele com vocês, com todas as equipas? Foi alimentado, já me disseste?
Sim, ou seja, foi alimentado.
Conseguiam falar com ele durante essas 72 horas, durante essas manobras?
Depois de abrir o acesso, conseguiu-se falar com ele. E aquele momento, até que foi gravado, em que há um momento em que um português chega ao pé dele, vai falar com ele, e depois ele identifica que é português, e logo a primeira expressão foi Cristiano Ronaldo. Daí que depois até houve um momento que nós, o comandante da FOCUM, quando ele já estava no hospital, fomos lhe oferecer uma camisola do Cristiano Ronaldo assinada, e então ele ficou muito, muito comovido. Mas pronto, foi um sinal, ou seja, assim que ele soube que estavam equipas portuguesas a falar com ele, foi logo o sinal, foi Cristiano Ronaldo.
Foram os Ronaldos, a equipa portuguesa foram os Ronaldos naquele momento. Pronto, são momentos que ficam marcados para as nossas equipas que estiveram no local, para estes cenários, cenários bastante fortes. As equipas depois continuaram mais outros trabalhos, com certeza que tiraram muitas vítimas, ajudaram toda aquela população a retirar vítimas, animais, nessas operações, momentos difíceis e de muito trabalho, com certeza.
Sim, isso são sempre momentos difíceis. A nossa equipa, a missão, porque as várias equipas depois têm determinadas missões, a nossa equipa era mesmo só a busca, de pessoas vivas. Nós tivemos muitos pedidos, principalmente da comunidade portuguesa, porque a Venezuela, e naquele sítio onde nós estávamos na zona de La Guaira, a Maicatia, Praia Grande, Grabaleda, Tanaguarena, ou seja, é uma zona costeira, uma zona muito bonita. Eu por acaso verifiquei depois as imagens do antes e depois que tinha feito para a FOCUM, um sistema de apoio à decisão próprio para a força, em que tínhamos imagens satélite para identificar os edifícios, para conseguirmos depois fazer um reconhecimento mais rápido, e vi que o antes e depois era uma zona bonita, era uma zona costeira, muito, muito já mais desenvolvida, ou seja, notava-se que era uma zona costeira de turismo, com empreendimentos já com altura, a parte da praia, ou seja, infraestruturas muito boas,
e uma zona bastante desenvolvida que...
Sim, ali aquela zona já estava mais envolvida, notava-se ali que era uma zona bastante desenvolvida. E nós fizemos trabalho nessa zona, onde a comunidade portuguesa é bastante significativa, ou seja, encontramos muitos portugueses, em que uma das questões que nos colocavam era se nós poderíamos ir recuperar os corpos das pessoas que lá estavam. E nós, em termos de recuperação de corpos, não era essa a nossa missão, ou seja, isso já pertence depois às autoridades locais, a parte da retirada dos corpos. Nós era mesmo missões de busca e resgate de pessoas vivas, e isso muitas vezes marcava-nos, porque nós até gostaríamos muito de ajudar, mas pronto.
Não tinham esse...
Não era
não
essa,
tinham essa função. Os trabalhos continuam por lá e vocês continuam a ter contacto com a Venezuela e saber aquilo que se está a passar?
Sim, os trabalhos lá continuam, principalmente agora na parte de recuperação, da verificação dos edifícios. A partir de na segunda-feira, ou seja...
Portugal continua a ajudar?
Não, eu estou a dizer... Houve um momento em que o governo venezuelano parou as buscas, ou seja, parou, disse que as equipas internacionais tinham terminado as buscas e passava à fase de limpeza.
Da limpeza.
Da limpeza dos edifícios, ou seja, entrou aqui a maquinaria pesada para limpar. E nesse momento, a partir desse momento, as missões aí baixaram, ou seja, nós, as missões de resgate baixaram, mas como dentro desta FOCUM também levámos engenheiros, fizemos aqui a parte, ajudámos as autoridades locais também com os engenheiros da FOCUM a verificar os edifícios, ou seja, fazer inspeções aos edifícios, e então houve várias missões de inspeções em edifícios que os nossos engenheiros puderam apoiar as autoridades locais e assim ajudar também de outra forma a comunidade venezuelana, e nesses casos muitos dos edifícios, ou seja, a maioria dos edifícios foram edifícios portugueses, ou seja, de pessoas portuguesas. Também tivemos na embaixada, onde tivemos um apoio muito grande do embaixador Frederico Silva, ou seja, foi uma pessoa incansável que nos ajudou desde o primeiro momento, e a ajuda do povo venezuelano foi...
Eu ia perguntar isso.
Foi bastante...
presente.
Sim,
estava sempre,
seja,
presente o povo.
O
português e venezuelano ajudou bastante as equipas que estavam no TO.
Sim, foi uma comunidade muito carinhosa, ou seja, aceitou-nos a integração da nossa equipa lá, com a ajuda deles foi muito mais facilitada, porque nós estávamos preparados para ir para um campo, ou seja, é o que nós estamos preparados, com autossuficiência, com tendas e tudo, e arranjaram-nos um espaço seguro, com um mínimo de condições, e nós aí também tivemos algum apoio na parte de infraestruturas, ou seja, conseguimos colocar a nossa base de operações no centro luso-venezuelano, em La Guaira, e pronto, ou seja, tivemos sempre grandes dificuldades, porque depois de um sismo há sempre grandes dificuldades de não há comunicações, não há água, ou seja, tivemos muitas vezes falta de água, falta de eletricidade, mesmo preparado para esses cenários, com a autossuficiência que tínhamos, o povo venezuelano ajudou-nos nessa parte, e que foi muito bom para apoiar aqui a nossa equipa a dar resposta a esta missão.
Para além da equipa para busca e resgate, também levaram alguns alimentos tanto para o povo venezuelano, e também levaram algum apoio logístico para a equipa. Como é que era tratada a parte logística da vossa equipa?
Esta autossuficiência engloba também rações de combate.
Sim.
Ou seja, toda a equipa levámos rações de combate para os 10 dias. Ou seja, se chegássemos e não tivéssemos qualquer comida, nós tínhamos autossuficiência para a operação durante os 10 dias, mesmo em termos de águas. Ou seja, levámos águas engarrafadas para esses 10 dias, e então tínhamos a força preparada em termos logísticos para dar resposta a tudo, ou seja, por exemplo, para nos comunicarmos, e isso foi uma das funções que eu tinha, levámos para além dos rádios, equipamentos de rádio para fazer comunicações, também equipamentos de satélite, para termos internet por satélite, porque a comunicação entre bases de operações e as equipas, para fazermos aqui uma coordenação eficaz das equipas, necessitamos sempre das comunicações, e essas comunicações também foram utilizadas por satélites para não dependermos das infraestruturas locais que estavam afetadas, e só tivemos rede de telemóvel, mesmo com roaming e tudo, ao sexto dia. Assim, mais estável, só ao sexto dia é que conseguimos ter os telemóveis com roaming, cartões locais com internet e com dados, mas até esse momento não havia, ou seja, estava tudo em baixo e não havia qualquer resposta das comunicações locais.
Estamos quase no final, vamos entrar nos últimos minutos desta entrevista. Antes de passarmos à parte final sobre esta missão da Venezuela, queria-te fazer então umas questões sobre outras experiências que tens, Carlos. Sei que já participaste e fizeste parte de outras missões, não de busca e resgate, mas sei que já fostes para o Chile, Madeira, Turquia. Queres falar muito breve sobre essas tuas missões e outras que eu não tenho conhecimento?
Turquia por acaso não fui, não.
Ah, não foste?
A Turquia,
sim.
Foi a Focon, ou seja, nós na Focon já tivemos várias missões. Em termos de sismos foi Turquia e Haiti, ou seja, uma já há algum, algum tempo foi o Haiti, que também fizemos a força conjunta para o Haiti. Eu, minhas experiências foi... a primeira, em termos de bombeiro profissional, foi as enxurradas na Madeira.
Da Madeira.
Ou seja, 2010, quando houve as enxurradas na Madeira, foi uma experiência também. Foi a que mais se assemelhou a esta, porque foi um cenário... Pronto, é sempre complicado, mas esse foi mesmo à procura de pessoas não vivas, porque nessa altura já não estavam vivas, foi mesmo procura de corpos nessa missão na Madeira, como mergulhador. Ou seja, na altura estava com a parte de especialização de mergulho e fui enquanto mergulhador nessa missão para fazer a resgate de corpos. Essa foi uma das primeiras, 2010. 2017 fui até ao Chile, ou seja, do Chile tivemos uma missão de ajuda àquele país no combate aos incêndios, aos incêndios rurais. Foi o meu maior incêndio até aos dias de hoje, ou seja, o incêndio de Las Máquinas na região de Mal. Foram 180 mil hectares, três vezes mais o nosso maior incêndio aqui em Portugal. Portanto, foi um incêndio muito, muito grande, em que ia como elemento da Força Especial de Bombeiros, na altura, na parte da resposta aos incêndios, de combate a incêndios. E fomos também com o EPS, ou seja, nessa força conjunta foi Força Especial de Bombeiros e o EPS. Na altura fomos 52 elementos nessa força conjunta até ao Chile. E pronto, em termos de missões internacionais foi essa a mais significativa até hoje, ou seja, foi o Chile em 2017.
Muito bem, experiências que ficam para a vida.
Sim, são experiências que ficam, ou seja, momentos marcantes de realidades que eu espero nunca vir a vivenciar em Portugal, porque...
Portugal, ia-te fazer essa pergunta. Portugal, achas que está preparado para... Nunca estamos preparados, a gente sabe disso, mas achas que temos equipas com formações para Portugal, se acontecer uma catástrofe destas, um sismo?
É assim...
Já tivemos em 1755, mas...
Nós temos primeiro de ver que nós somos um país pequeno.
Pequeno.
Né? Temos 10 milhões de habitantes, né? Existem outros com muito mais capacidades, mas temos um sistema de proteção civil que dá resposta, ou seja, temos equipas especializadas, cada vez mais há formação, ou seja, em termos de formação...
Divulgações, informações...
Temos muito boa formação para as nossas equipas e já temos muitas equipas com formação internacional, ou seja, as nossas equipas têm ido também ao estrangeiro para receberem formação em variadas áreas, nós temos de estar preparados, mas a preparação é mesmo da população, ou seja, a população tem de estar preparada e nós, em termos de Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tentamos aqui ao máximo preparar a população, porque a proteção civil está em cada cidadão, e um dos momentos marcantes para a preparação para estes cenários de sismos é sempre o exercício nacional de A Terra Treme no dia 5 de novembro, em que tentamos ao máximo chamar esta realidade dos sismos para a população, com os três gestos básicos do baixar, proteger e aguardar, tentar preparar ao máximo para que a população nestes cenários consiga se proteger elas próprias, porque no primeiro momento a resposta vai ser da pessoa ao lado. As equipas, podemos ter um sismo e não ter capacidade de resposta das equipas de emergência nas primeiras horas, porque o sismo não acontece só nas casas das pessoas, pode acontecer também no quartel de bombeiros da localidade,
nas escolas,
ou seja, as equipas de emergência podem também ser afetadas. E muitas vezes nas formações também a gente fala disso, porque as equipas de emergência também têm família, e muitas das vezes isto são cenários que temos mesmo de preparar a população para dar uma resposta eficaz e para estamos preparados para isto, porque os bombeiros podem não chegar a tudo nesses momentos.
Chegada a Portugal. Sei que foi 15 dias depois. A chegada a Portugal voltou a ser na base aérea número 11, em Beja. Como é que foi a recepção? A chegada ao nosso país e quem estava lá para os receber, esta grande equipa da Venezuela?
Chegar aqui a Beja é sempre bom, não é? Chega a casa, por acaso até passámos aqui por cima da Vidigueira e foi chegar a casa, ou seja, fiquei logo em casa junto da família, é sempre bom. Aqui na recepção tínhamos o Presidente da República. E também o seu secretário de Estado, o Rui Rocha, que é o secretário de Estado da área da Proteção Civil, e tivemos ali uma cerimónia em que o Presidente da República quis-nos também ouvir, deu-nos uma palavra de agradecimento. Estava a senhora embaixadora também da Venezuela, cá em Portugal, e as outras entidades das várias forças do Estado. E pronto, foi um momento, também uma recepção calorosa que tivemos aqui do Sr. Presidente da República, e pronto, um momento ali de também de partilha da nossa experiência que tivemos lá, e ele quis nos ouvir, ou seja, falou com todas as entidades, com todas as forças, quis estar ali um pouco também a ver como é que tinha sido esta missão, e pronto, foi mais uma.
Foi mais uma missão que, nesse momento, de alívio, uma boa recepção e preparados para outras missões. Queres deixar aqui algum conselho aos novos elementos dos corpos de bombeiros a nível nacional? Fazer formações. Continuarem sempre.
É continuar com o espírito de missão. Ou seja, ajudar o próximo, principalmente, estarmos preparados e continuar a ajudar, fazer o que mais gosta, muitas vezes, ou seja, quando nós fazemos o que mais gostamos, é sempre, estamos bem connosco próprios, ou seja, e eu, por acaso, neste momento, estou a fazer o que mais gosto, ou seja, tenho a parte de as minhas duas áreas, ou seja, informática, tecnologias e bombeiros, ou seja, consegui ligar aqui estas duas áreas.
Tudo
que
isso
sempre foi as minhas áreas que desde o início, e neste momento é continuar a trabalhar e tentar aqui juntar e ajudar os operacionais com esta experiência que vão tendo nas várias missões. Vou tentando sempre levar o mais recente que há em tecnologia para ajudar nas operações e tentar trazer aqui esta experiência para fazer sistemas melhores e esses sistemas melhores também para ajudar nas equipas a dar uma melhor resposta operacional.
Vamos finalizar o nosso programa. Tudo dito ou queres deixar mais algumas palavras?
Ah, está tudo.
Está tudo?
Tá.
Passou rápido.
Obrigado,
Carlos, pela tua presença aqui na Rádio Vidigueira e deixares aqui a experiência de todos, não só tua, mas também da Focom, Força Operacional Conjunta.
Obrigado
e boas missões no futuro.
Obrigado.